Vamos então recomeçar os trabalhos e iria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Deputada Germana Rocha, para uma intervenção de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, os mais recentes desenvolvimentos no que diz respeito ao passivo ambiental de São Pedro da Cova, que estranhamente hoje ainda não vimos aqui abordado nem pelo Sr. Ministro, nem por qualquer partido, mas o PSD, de facto, para o PSD é muito importante esta questão, e estes desenvolvimentos impõem que lhe coloque questões muito concretas, com vista ao cabal esclarecimento que é devido por parte de Vossa Excelência à população de São Pedro da Cova. O Sr. Ministro, a quando de uma deslocação recente ao local, fez diversas afirmações, nomeadamente no que diz respeito às quantidades de resíduos que ainda se encontram depositadas naqueles terrenos. Referiu-se também ao montante disponível para o efeito, tendo avançado ainda com algumas datas para a realização da segunda fase que se impõe, no sentido de dar continuidade ao processo iniciado pelo anterior Governo em 2014. Portanto, Sr. Ministro, muito concretamente, o que lhe pergunto é o seguinte: se os estudos que foram efetuados neste âmbito já se encontram concluídos e quais os dados obtidos, ou seja, qual o montante exato de resíduos que ainda se encontram depositados naquele local, se são as tais 125 mil toneladas, como foi amplamente veiculado pela comunicação social ou não, e a que tipo de resíduos se referem concretamente esses estudos. Se pode garantir que, com a remoção da quantidade agora apurada, se resolverá definitivamente a questão deste passivo ambiental? Qual o calendário em concreto que Vossa Excelência estabeleceu para as operações a levar a cabo nesta segunda fase? Ou seja, qual a data para o lançamento do concurso? Qual o valor previsto? De que tipo de concurso estamos a falar? Qual a data prevista para a respectiva adjudicação da obra e qual o prazo para a sua execução?
Já ultrapassou o seu tempo, Sra. Deputada.
Já termino, Sr. Presidente. Sendo certo que estranhamos que numa primeira fase retiradas 105 mil toneladas foram necessários cerca de 11 milhões de euros, agora se anuncia uma verba de 10 milhões de euros. Também estranhamos que esse montante, como anunciou, sairá do fundamental, quando no fundamental se prevê apenas
terminar,
uma verba de 300 mil euros. Muito obrigado.
Obrigado. Palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a Comissão Europeia lançou recentemente um conjunto de iniciativas dentro do pacote União de Energia que visam estimular a utilização das energias limpas. Das várias iniciativas, destaco uma área que me parece mais interessante, tendo em conta as condições naturais do nosso território e que tem a ver com a eficiência energética. Aproveito para sublinhar também o conceito que lhe está subjacente e que considera que a energia mais barata, mais limpa, mais segura é aquela que nunca chega a ser consumida. Sabemos que o Governo está à beira de lançar o programa Casa Eficiente, que sem dúvida encontrará terreno fértil na realidade portuguesa, onde grande parte do edificado de facto apresenta péssimas condições no que respeita à eficiência energética. Mas há outras medidas que são preconizadas nas políticas de eficiência energética que integram o pacote da União de Energia. Eu lembro-me, por exemplo, da aplicação do sistema de contadores inteligentes no consumidor final para seu próprio controle e até para despertar da sua própria consciência relativamente à sua fatura energética. E também a facilidade que a medição remota e monitorização das entidades públicas, no fundo o que esta tecnologia pode permitir e os ganhos que se podem efetivar. Há também propostas para encontrar ao nível da localidade do bairro, ou pelo menos do edifício, soluções para o aquecimento, arrefecimento e produção de água quente para uso doméstico, beneficiando assim do fator de escala. Porém, sabemos que se depender exclusivamente da iniciativa individual do cidadão, será difícil que este tome as ações necessárias para diminuir os seus custos energéticos, fazendo o necessário, as obras, para melhorar a eficiência energética da sua habitação, ou, em conjunto com a sua vizinhança, encontrar soluções comuns para a produção de energia. Por isso, gostava de lhe perguntar se o Governo, para além do programa Casa Eficiente, tem outro tipo de iniciativas que se insiram dentro deste pacote da União de Energia e que beneficiem diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu, a primeira questão que trazia era se nos podia aqui dar uma informação atualizada sobre o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, qual é que é o ponto de situação, o que é que já foi feito, o que é que se prevê para de desenvolvimento agora no próximo, nos períodos mais recentes, o mesmo em relação ao IFRU, um ponto de situação também relativamente a este instrumento. A segunda questão que queria colocar prende com a renda apoiada. A Assembleia da República aprovou uma lei de alteração ao regime da renda apoiada, tem um conjunto de alterações significativas, mas eu a questão que gostaria aqui de colocar, porque nos têm chegado muitas preocupações de vários moradores de bairros, bairros sociais, de bairros do Iru, de que a atualização da renda face aos novos critérios que foram aprovados na Assembleia da República não está a ser aplicada. Aliás, nós já tivemos inclusivamente a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Governo neste sentido, para a necessidade de aplicar. Eu relembro que devido à norma travão, aquilo que tinha implicações do ponto de vista orçamental entraria em vigor neste ano, a partir de 1 de janeiro de 2017, por isso já estava previsto e o Governo já tinha conhecimento e já tem conhecimento desta lei, por isso pergunto o porquê que ainda não foi aplicada aos bairros do Iru esta atualização, tendo em conta os novos critérios da fórmula de cálculo do valor da renda.
Senhora Deputada, o tempo...
Eu sei, okay. Começou a contar mais tarde.
Peço-lhe que termine.
Eu sei.
Obrigado.
Então vou só colocar de uma forma muito, muito genérica, porque trazia aqui uma última questão, que era sobre um bairro em concreto e uma situação em concreto, não dá para desenvolver, mas tinha a ver com o bairro de Val de Xíxaros, que é um bairro em habitações degradadas no Conselho do Seixal, que tem havido também um conjunto de preocupações que não é de hoje, é de um conjunto de anos, e a necessidade de realojamento desta população. E o que queria perguntar era qual é o conhecimento do Governo, o acompanhamento e que medidas tem este Governo em curso para, de facto, resolver o problema da habitação destas pessoas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos começar a segunda ronda pelos grupos parlamentares. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A contaminação dos aquíferos e dos solos do Conselho da Praia da Vitória é um facto. É um facto assumido por todos e reconhecido por todos. E essa contaminação tem consequências ao nível do ambiente e da saúde pública, e há um estudo, agora em decurso, relativamente ao número elevado de cancros que lá existem. Se existe consequência direta ou não. Bom, o processo de descontaminação está parado e não se conhecem os próximos passos, porque há um processo de descontaminação muito nublado que não se consegue perceber. O relatório do LENEC, o último relatório, relativamente a 2016, diz que na área adjacente à base das lajes, em amostras de águas subterrâneas recolhidas em três profundidades diferentes, foram ultrapassados por diversas vezes os valores de referência, ou seja, há um reaparecimento de diversos hidrocarbonetos em vários pontos da amostragem. Isto significa que há uma preocupação. E o relatório do LENEC o que diz é claramente o acompanhamento do Estado português mantém-se importante. Não só um problema regional, tem que ser um problema do Estado português. Há uma declaração conjunta assinada entre os dois governos regionais, em dois governos regionais e o Governo da República, em abril, em que o Governo e foi acordado entre os dois que o único contributo do Governo da República seria disponibilizar apoio técnico no domínio da descontaminação de solos e águas subterrâneas, no caso em que tal se verifique necessário decorrente da utilização da base das lajes. fim de citação da declaração conjunta. Por outro lado, os deputados do PSD e Açores já lhe enviaram três perguntas sobre esse processo de descontaminação e contaminação e todas as preocupações envolventes, e três perguntas sem resposta que já ultrapassaram todos os prazos regimentais. Bom, Sr. Ministro, tem a oportunidade neste momento de dizer o que é que está a ser feito relativamente à descontaminação e que preocupações tem o Estado português relativamente a este, ao Conselho da Praia da Vitória e aos solos e aquíferos.
Obrigado, Sr. Deputado António Ventura. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A pergunta que eu queria fazer é sobre uma, como é denominada em Sines, uma pequena refinaria que se chama Ecoslopes. Esta pequena refinaria tem a sua atividade traduzida na produção de combustível naval a partir de resíduos petrolíferos dos navios de carga, os tais slopes, que é assim que se chama. Obteve a licença ambiental em 2014 e começou a elaboração em meados do ano passado, em meados de 2016. Acontece que, passados cerca de 2 meses da elaboração, começaram a surgir as primeiras queixas da incomodidade da elaboração desta atividade, provocada por fortes odores de hidrocarbonetos. Isto tem vindo até aos dias de hoje com esta problemática, e convém desde já referir aqui o seguinte: os primeiros, pelo menos 2 bairros residenciais estão junto ao perímetro da unidade Fabril, cerca de 250 metros, o que é incompreensível, uma vez que isto não se trata de uma situação passada, trata-se de uma situação recente. Como disse, a licença ambiental foi conseguida em 2014. Era por isso muito importante perceber, apesar de já estar instalada, mas eu acho que é muito importante perceber porque é que se esta localização foi estudada e porque é que ocorreu este problema, ou seja, a localização da fábrica a 250 metros de 2 bairros residenciais. E depois é também importante saber se as emissões que estão a ser produzidas cumprem os requisitos da licença ambiental e se foram já determinadas medidas com a finalidade de terminar ou minimizar, no mínimo, passo o pleonasmo, das emissões e dos impactos da elaboração da Ecoslopes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a restante equipa. Sr. Ministro, é a quarta vez que aqui venho colocar a mesma questão, mas ainda não obtivemos uma solução para esta questão. Para além da mesma questão, já lhe ter sido colocada também por carta, a propósito da audição de uma petição. Eu estou-me a referir ao mau cheiro que periodicamente atinge São João da Madeira. É um problema que é causado pela fábrica designada de Casqueira. A população afetada tem vindo a manifestar-se junto de órgãos autárquicos, junto designadamente aqui da Assembleia, através de uma petição que entretanto irá ser discutida em plenário, e sentem-se indignados e com toda a justificação e revoltados porque não há até hoje uma solução, pelo menos ainda não foi encontrada uma solução para essa questão. E portanto, Sr. Ministro, eu venho novamente pela quarta vez e virei sempre aqui, que for necessário, espero que não seja necessário muitas mais vezes, para procurar então obter uma resposta de quais são as medidas que estão a ser tomadas e para quando então uma solução definitiva para esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em exercício, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Ministro, a questão é esta. Ouvi vários colegas aqui desta Comissão suscitaram aqui um problema relativamente à aplicação pelo IRU da nova Lei da Renda Apoiada. Eu penso que nós teríamos, e o Sr. Ministro poderá depois ter condições de esclarecer isso junto do gabinete, nós teríamos que ver, provavelmente, o que se pode estar a passar. E eu digo isto porque este sábado houve uma reunião grande em Lisboa, promovida pelo Instituto dos Bairros Sociais, onde estiveram mais de 200 pessoas presentes de vários bairros sociais do IRU de todo o país. E que ouvimos, portanto, as pessoas falar, e que ficámos com a convicção, foram convidados, aliás, deputados de todos os grupos parlamentares, ficámos com a convicção de que nos bairros onde as pessoas puseram processos em tribunal ao IRU quando foi o aumento das rendas, não estão a ser contempladas pela aplicação da nova lei. E este é um grande imbróglio jurídico, porque estão processos a correr em tribunal, estão dívidas a crescer todos os meses, e a nova lei não está a chegar às pessoas, e algumas pessoas que já pediram efetivamente a passagem à nova fórmula de cálculo, à nova renda, que será em princípio mais baixa, não têm resposta, e eu presumo que a falta de resposta seja por causa dos processos judiciais. Mas isto é um assunto que tem que ser esclarecido, portanto eu estou a fazer esta pergunta, não apenas para que o Sr. Ministro me dê a resposta, que provavelmente não poderá dar agora já, porque tem que esclarecer esta matéria, mas também para que todos os senhores deputados saibam que este problema existe e que temos aí um grande imbróglio, porque são umas centenas largas de famílias em Guimarães, onde nós vamos reunir no dia 8 de maio, em Lisboa, no Porto, em vários sítios, que estão em Setúbal, em Almada, etc., que estão com processo em tribunal no Iru há muitos anos. E, portanto, temos aqui um grande problema. Era isto que eu queria suscitar, trazer à vossa consideração e pedir ao Sr. Ministro que, enfim, faça as diligências para nos poder esclarecer sobre o que é que se está a passar exatamente.
Obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à sua sugestão, levaremos isso à reunião de mesa. Dava agora a palavra para a última intervenção, que é a última inscrição que eu tenho, ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado. Tinha aqui várias questões, provavelmente não terei tempo para as colocar. Queria começar pela seguinte. A Associação de Municípios da Ilha de São Miguel tem a responsabilidade de fazer o tratamento dos resíduos sólidos urbanos dos 6 municípios da ilha. Tem em curso, neste momento, um processo de concurso público para adjudicação, de construção e fornecimento de uma central, uma incineradora para a Ilha de São Miguel. Mas além disso, também tem em curso uma construção de uma estação de tratamento mecânico e biológico montante da própria incineradora. De acordo com as informações que temos, e apesar de alguma contestação que se tem verificado, quer ao nível das associações ambientalistas, quer ao nível dos vários parceiros da própria associação, há a intenção de a mesmo proceder em breve à adjudicação de uma determinada solução que faz parte do concurso público, entre as várias apresentadas, certamente, e essa adjudicação prevê-se para breve. O que eu queria colocar aqui é a questão do financiamento. Gostava que o Sr. Ministro, tanto quanto possível, nos confirmasse se o financiamento destes dois projetos, quer da construção da incineradora, quer da estação de tratamento, se serão financiados por fundos nacionais ou comunitários afetos ao todo nacional e não aos que estão afetos à região autónoma dos Açores, e quais esses programas e esses fundos. Tendo ainda mais uns segundos, queria questionar o Sr. Ministro sobre uma questão que lhe coloquei na última audição e que tem a ver com a exploração de minas de urânio em Retortilho, Salamanca, a cerca de 100 km da Guarda. Coloquei-lhe esta questão, o Sr. Ministro, se bem se recorda, respondeu-me que não tinha conhecimento dessa situação. Entretanto, vieram a público várias notícias de que o Ministério da Energia Espanhol decidiu suspender, eu aqui reafirmo, suspender, o processo de autorização da construção de uma fábrica de concentrados de urânio, exatamente em Retortilho, perto dos concelhos de Almeida e de Figueira de Castelo Rodrigo. E, portanto, como o termo é suspender, aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é que informação é que tem, se tem neste momento já mais informação sobre isso, se o Governo espanhol contactou o Governo português, se colocou esta questão e se foi desencadeado algum processo de avaliação ambiental transfronteiriço. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, para responder, agora a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, que dispõe de 16 minutos.
Muito obrigado a todas as senhoras e senhores deputados pelas perguntas colocadas. Tentarei ser mais breve do que isso, até porque tenho um compromisso ao meio-dia. Começando por São Pedro da Cova. A data com que eu me comprometo é a data de julho, como a data para o lançamento do concurso, ao Sr. Deputada. E se alguém lhe disser quando é que ele vai ser adjudicado, não está a falar a verdade. Porque qual é a nossa expectativa, lançando o concurso em julho, é ser adjudicada no final do ano. Se o empreiteiro reclamar, não vai ser adjudicada no final do ano. Qual é o tempo depois da empreitada, uma vez adjudicada? Eu direi um ano. Eu direi um ano para remover todos os resíduos. Sim, são 125 mil toneladas que estão em causa. Temos muita segurança relativamente a este número e eu explico porquê. O anterior governo, para ser mais rigoroso, a CCDR Norte, no tempo do anterior governo, deu ao LNEC o mapa, que certamente era o mapa que tinha como mapa onde existiam resíduos. E nessa zona onde foram procurados e pesquisados esses mesmos resíduos pelo LNEC, foram encontradas 105 mil toneladas. Neste estudo que foi solicitado, houve primeiro um conjunto de sondagens e depois o relatório LNEC, ninguém deu mapa nenhum. Isto é, o LNEC procurou resíduos onde eles existem, onde eles podem existir. E por isso, era, percebendo eu, ou seja, a base da primeira estimativa foi uma base que eu chamarei administrativa, foi, disseram-me que os depositaram aqui, e aquilo que nós dissemos agora foi procurem-nos. E portanto, há aqui uma grande diferença. Há aqui uma grande diferença e são 125 mil toneladas aquelas que foram encontradas. Sr. Deputada, o valor ser em 10 milhões de euros, portanto, até julho, eu imagino que esse valor possa crescer quando nós tivermos mais definido aquilo que é todo o caderno de encargos que está neste momento em construção pela CCDR Norte, que virá a ser a dona de obra. Admito que este valor possa crescer, basta dizer uma coisa, o valor que fala é o valor com o IVA, os 10 milhões que eu falei são um valor sem IVA e só de IVA vão ser mais 600 mil euros. Por isso, esse é um valor estimado em que se nós considerarmos, por exemplo, a hipótese de valorização daqueles resíduos, não conhecemos nenhum caso em Portugal, mas podem aparecer fora de Portugal. Se nós se avaliarmos, por exemplo, se o destino for aquele que parece ser mais adequado em Portugal, a possibilidade do transporte ser feito por comboio, ele pode ser bastante mais barato, ou em um bocado mais barato por tonelada do que foi o anterior exercício. Sobre a verba, Sra. Deputada, os 300 mil euros deste ano, dos 300 mil euros que estão previstos para este ano, vão ser gastos 50 mil, isto é, vai ser pago tudo. A empreitada não é adjudicada este ano e, portanto, é no orçamento do Fundo Ambiental do próximo ano e, eventualmente, até residualmente no início de 2018, que encontrará o valor para custear esta mesma empreitada. Sobre a eficiência energética, no conjunto da habitação, a Casa Eficiente é, de facto, um projeto muito interessante, até pelo seguinte. Se nós distinguirmos o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, do IFRU e da Casa Eficiente, eu faria aqui uma distinção geográfica. O IFRU é para as ARUs, para as áreas de reabilitação urbana, e só para elas. O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, podendo perfeitamente ser fora das ARUs, não tem nenhuma limitação geográfica, tem uma limitação que decorre da própria necessidade de rentabilidade do dinheiro investido e, por isso, dificilmente chegará a qualquer parcela do território, não chega. E é exatamente a pensar nessas outras parcelas do território que é desenhada a Casa Eficiente, isto é, para as periferias das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, para as vilas e as pequenas cidades que existem no país. O valor contratado é de 200 milhões de euros, a banca está muito entusiasmada. Não fizemos de propósito, para encurtar tempo, nenhum concurso entre a banca, porque toda a banca que está ligada ao crédito à habitação está muito interessada como veículo promotor deste mesmo instrumento. Não nos devemos esquecer daquilo que são e acabam por ter importância fáctica e importância demonstrativa o conjunto de investimentos que estão a ser feitos nos edifícios da Administração Central e da Administração Local. O smart metering é de facto importantíssimo aqui para a consciencialização e tanto é na energia como é na água. O smart metering que existe na água, portanto, os contadores inteligentes que existem na água, infelizmente são praticamente utilizados apenas para fazer uma leitura, o que é pena, até para o investimento que existe. Quem tem que fazer, dar este salto, são naturalmente as autarquias, de uma maneira geral as entidades gestoras, é a EPAL, não é uma autarquia, que é para poder pegar nesta informação e dar, de facto, informação ao consumidor. Porque, de uma maneira geral, aquilo que os contadores inteligentes fazem é a mesma coisa que um leitor, só que o leitor não tem que ir lá. Como sabemos, em boa parte das casas em Portugal, os contadores estão dentro de casa e, portanto, é importante a existência do smart metering, mas a maior parte deles foram instalados, e eu daí tenho experiência, foram instalados muito mais a pensar na entidade gestora do que no consumidor. Dou exemplo, bairros sociais onde às vezes é complexo fazer as leituras porque existem pequenos tumultos, é aí que estão instalados os contadores inteligentes. Isto é pensar no consumidor? Não, é pensar na entidade gestora e, portanto, esse salto tem e deve ser dado. Acho que é também da maior importância, quando pensamos na eficiência energética, não esquecer uma componente muito importante para a eficiência energética, mas para neste interface com os cidadãos, que é o setor dos transportes, onde muitas são as coisas que têm vindo a ser feitas e estão a ser feitas. Relativamente ao Fundo Nacional de Recuperação do Verificado, o que foi feito? Ponto 1, ele está integrado na Fundistam. Ponto 2, a Fundistam já tem uma administração que é presidida pelo Dr. Alberto Souto e que tem como administradora a arquiteta Ana Pinho, que é uma pessoa muito com um excepcional currículo nesta matéria. O roadshow está a ser iniciado, aliás está em curso durante os meses de abril e maio, tendo em vista a breve constituição do primeiro subfundo. No que diz respeito ao IFRU, foi lançado o concurso de pré-seleção da banca, houve 7 candidaturas, houve já 4 selecionadas, aliás várias delas para vários lotes. Há um lote que é um bocadinho diferente, que tem a ver com garantias, onde houve um único selecionado, mas também um único concorrente. Eu sobre a aplicação da renda apoiada não tenho mais a acrescentar àquilo que disse nas primeiras perguntas que foram colocadas. Sobre os terrenos contaminados na Ilha Terceira, junto à praia, na Praia da Vitória, junto à Base das Lages, o papel do Governo da República é mesmo aquele que está no protocolo. Portanto, quem lidera este processo é o Governo Regional. Quem lidera este processo é o Governo Regional. A APA tem algum know-how nesta matéria e, portanto, está a dar um apoio técnico muito à medida e muito de acordo com os pedidos que têm vindo a ser feitos, que, não lhe minto, não sei se são muitos, se são poucos. Sei que temos toda a disponibilidade para poder dar este apoio, porque não temos a mais pequena dúvida da relevância ambiental deste problema, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, de que a APA tem, de facto, um know-how que provavelmente não existe nos Açores nesta matéria e, por isso, temos toda a disponibilidade e interesse em dar este apoio. No que diz respeito à Ecos Lopes, o que acontece é que começamos por registar, de facto, um conjunto de melhorias no passado recente e que, sem embargo disso, está em curso um projeto de remodelação da Estação de Tratamento das Águas de Lastro de Resíduos do próprio Porto de Sines, que há um conjunto de medidas adicionais que a IAPA se encontra a avaliar e a preparar para propor à instalação, sendo que os dados que recolhemos sobre o passado e sobre as técnicas disponíveis não nos levantam nenhuma particular preocupação, isto é, não nos levantam nenhuma preocupação administrativa. As regras estão a ser cumpridas, mas a IAPA está a preparar um plano de medidas adicionais. Sobre a Casqueira, eu não deixo nunca de solicitar também à Sra. Deputada Susana Lamas que coloque a questão junto de quem também está em condições de poder resolver, que são as autarquias. O cheiro não é, de facto, legislado por lei. Eu vivi durante muitos anos, na minha infância, e não será por isso que sou careca, numa zona onde havia um fortíssimo cheiro industrial, que era a fábrica de Cacia. Não estou a dizer que acho bem, não acho bem. Agora, o cheiro é muito difícil de legislar sobre o cheiro. Houve já um conjunto de alterações que foram feitas, nomeadamente havia aqui um problema detectado que era este, é que o período de recepção das carcaças era basicamente 24 horas e o período de elaboração era inferior a esse. Há já um conjunto de alterações que foram feitas, repito, no passado dia 15 de fevereiro houve uma grande inspeção sobre um conjunto diverso de vertentes ambientais e aguardamos a todo momento que o relatório me seja apresentado. Deixando para o fim, porque a pergunta da Sra. Deputada Helena Roseta, que muito agradeço, foi mais uma recomendação que uma pergunta, deixando para o fim a pergunta, penso que é a última, exatamente, da Sra. Deputada Berta Cabral, dizer o seguinte. Sim, a incineradora irá ser, tem uma candidatura aprovada, aliás, no POCUR, para a sua construção. Portanto, dinheiros nacionais que serão aplicados nos Açores, aliás, o mesmo acontece na Madeira, portanto, não tem nada de particularmente diferente. Foi-nos proposta recentemente, ao Sr. Estado de Estado e a mim próprio, a possibilidade de apoio da Estação de Tratamento Mecânico e Biológico. Nós vemos com muito bons olhos esta construção. Até porque, Sra. Deputada, o problema que surge muitas vezes com as estações de tratamento mecânico e biológico que existem ao longo do país e que muitos conhecem, tem a ver com a ausência de um destino final. Muitas vezes o CDR é produzido e não tem um destino final. Ora, tendo uma incineradora ao lado, não podíamos ter melhor sítio para localizar uma estação de tratamento mecânico e biológico. Não estava previsto o apoio comunitário através do PO Seguro. Não estava previsto. Aquilo que neste momento está a ocorrer é a avaliação da possibilidade dele poder vir a ser apoiado, sendo que, repito, tudo faremos para que isso aconteça. Isso só não acontecerá, Sra. Deputada, se o acordo de parceria estabelecido inibir o aumentar das verbas para os Açores nesta matéria. Em minha opinião, já há aqui um precedente que nos conforta e que tem a ver com o quê? Tem a ver com os incêndios que aconteceram na região da Madeira, que nos permitiu aumentar um bocadinho essa verba. Não na expressão de que aqui se coloca, que são cerca de 5 ou 6 milhões de euros de investimento de solicitação de fundos comunitários, mas acreditamos que muito em breve poderemos dar resposta a esta pergunta, porque, repito, vemos com muito bons olhos este projeto. Nós, a única dúvida que temos relativamente aos TMBs, tem a ver com esta questão que eu coloquei, é que às vezes elas produzem aquilo que depois, olha, se vai encontrar em armazéns como a do caixão. E por isso é isso que nós queremos evitar a todo custo, é isso que queremos evitar a todo custo. Sabemos, sim, que o Governo, temos trocado informações sobre a outra questão que colocou, temos colocado informações com o Governo de Espanha, a consulta ambiental destas minas é ainda mais antiga que a do ATI, é de 2014, na altura a questão não foi colocada. E, portanto, uma vez mais nos encontramos perante uma avaliação de impacto ambiental que está concluída e que ainda é mais antiga do que esta. Vimos, naturalmente, com agrado aquela que foi a decisão do Governo espanhol de suspender a elaboração da fábrica de urânio que se associa a esta mesma mina. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao final desta audição regimental. E, como tal, quero agradecer a presença do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, da Sra. Secretária de Estado e, enfim, todos os esclarecimentos que prestaram a esta comissão. Às Sras. Deputadas e Srs. Deputados, peço que continuem, porque ainda temos mais matérias na nossa ordem de trabalhos. Obrigado. Eu pedi a atenção da Comissão para, dado que já estamos bastante adiantados na hora e antes de começar a exibição do filme, relativamente ao ponto outros assuntos, ele transitará para sexta-feira, porque sexta-feira temos reunião ordinária da Comissão também, extraordinária neste caso porque é fora do dia normal, sim, e dizer-vos apenas que amanhã haverá reunião do Grupo de Trabalho da Descentralização, em que será ouvida a ANAF e será ouvida também a área metropolitana de Lisboa. Vamos agora dar início... Pode fazer uma pausa? No... Uma pausa. Eu gostaria de saber se as pessoas da Querc nos querem sentar aqui na mesa. Ou é apenas a projeção do filme? Eu creio que estão cá pessoas da Querc ou não estão? Não, mas acredito que estejam pessoas aqui. Eu tenho aqui presenças ditas aqui no meu guião que estariam pela Querc João Branco, Isabel Branco, Susana Pinto e Luís Moreira. E pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente e Cristina Mestre. Portanto, eu acho que é melhor esperarmos fazermos uma pequena pausa, porque provavelmente poderão estar lá fora e a doutora Isabel poderá ter ido. Pode ir ver, Inês, faz favor. Aí foi buscá-los. Muito bem. Até o final estão cá. Vamos esperar que eles entrem. Sim, eu estava, aliás, a fazer esse anúncio.
Eu vejo
aqui, posso ver aqui. É Cristina Mestre.
Cristina Mestre.
Cristina Mestre. Fala português? Não fala português. Não. Ok, não. Fala aqui em inglês? Em
inglês,
inglês ou espanhol?
Ou espanhol.
Ah, como, isso não.
Eu acho que. Espanhol? Preferem espanhol ou inglês? A senhora.
Nesses casos temos de ter tradução, não nos informar.
Não, mas agora não temos, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Pode falar em espanhol, então.
Okay.
Eu queria dizer o seguinte, que de facto os nossos trabalhos atrasaram, todos nós temos compromissos já pré-assumidos, e é um, porque não, obviamente que nós programamos a nossa vida em função daquilo que é a previsão normal. E nessa circunstância, vamos dar início à projeção do filme, fim do qual não haverá mais intervenções, portanto terá terminada a reunião. E inicialmente iria dar a palavra a quem está connosco e gostava de dizer, pela Quercus, o João Branco, Isabel Branco, não veio, Susana Pinto e Luís Moreira. Certo. E pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente está então a Cristina Mestre, a quem eu vou dar a palavra para se dirigir à Comissão num, digamos, 3 minutos, 4 minutos. Obrigado.
Muchas gracias. Perdón que no hablo portugués, pero hablaré despacio español. Mi nombre es Cristina Mestre, vengo de la Asociación de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Estamos basados en Bruselas, en Bélgica, y trabajamos en política europea que tiene que ver con hacer el transporte, el sector de transporte, más sostenible en cuanto a emisiones de efecto invernadero y en todo lo relacionado con cambio climático. Yo particularmente trabajo en política de biocombustibles y en todo lo que tiene que ver con energía para transporte. Nuestro objetivo es que esta energía para transporte sea lo más limpia posible, esté libre de emisiones, que no destruya nuestros bosques tropicales, para así también reducir la dependencia que tenemos con los combustibles fósiles. En este contexto, nosotros trabajamos, como he dicho, en política europea, y gracias al apoyo de la Agencia Noruega para el Desarrollo hemos podido hacer la película documental que vamos a ver hoy sobre el desarrollo y el crecimiento masivo de aceite de palma para biocombustible en muchos países del mundo y en este caso en Colombia. Es muy conocido el caso de deforestación que ocurre en países como Malasia e Indonesia solo porque está muy relacionado con que en Europa se promueve mucho el uso de biocombustibles como una solución para luchar contra el cambio climático y reducir la dependencia con los combustibles fósiles. Pero, en cambio, cuando se mira a todo el ciclo de vida de estos biocombustibles, hay muchos problemas relacionados con el cambio indirecto del uso de la tierra, que también tiene derivadas emisiones de efecto invernadero. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy en el documental. Europa y los Estados miembros, todos los Estados miembros, están en un momento político que es crucial en este aspecto. Tenemos dos momentos políticos. Uno es la transposición en legislación nacional de la reforma de biocombustibles, que tiene lugar, bueno, que los países tienen que transponer este año, en 2017. Y por otro lado, las discusiones sobre la Directiva de Energía Renovable, que están ahora mismo empezando en Bruselas. La Comisión Europea lanzó una propuesta en noviembre y que tiene que ver con todo esto. No voy a ir en mucho detalle, sobre todo si no es el idioma, pero tengo más información aquí sobre los procesos legislativos, sobre información de cómo prevenir los problemas de deforestación relacionados con los biocombustibles. Y si quieren, después del documental, podemos tener preguntas. Gracias.
Obrigado. Assim que nos fizer chegar os documentos, nós distribuiremos pelos diversos grupos parlamentares. Podemos então começar o início da projeção do filme.